programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho quem nos acompanha através da rádio Arca da Aliança 93.5, através da rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim 87.9 FM, através da rádio São José de Mafra 96.9 FM e através das web rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, web rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, web rádio Santa Rosa de Lima da paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville. Acolhi com carinho também quem sempre ajuda a fazer esse programa. Seja bem-vindo, Eduardo, Carol e Júlia.
Olá, Padre Gélio. Olá aos nossos ouvintes. Hoje, sábado, né? Sábado, né? Ainda neste período da manhã, num clima pós-sexta-feira da Paixão, né? Nos preparando para a grande Vigília Pascal. E hoje, então, um programa um pouco diferente do nosso normal, né? Aproveitando esse momento do ano litúrgico para fazer um programa um pouco mais meditativo, um pouco mais de mais aprofundamento da palavra, para que a gente possa vivenciar pelas ondas do rádio também esse momento que a gente vive no nosso ano litúrgico.
Olá, Padre Gélio, olá, Carol, Edu, olá a todos os nossos ouvintes. É muito bom estar em mais uma edição do programa Vida Pastoral, edição 344. E assim como Eduardo falou, um clima um pouquinho mais quietinho, de meditação, de reflexão. A gente vai viver um pouquinho desse tríduo pascal, né? Passar pelas leituras, pelos evangelhos de quinta, sexta e sábado. Então, que você possa acompanhar com a gente as reflexões, rezarmos juntos para prepararmos o nosso coração, né, para a ressurreição do Senhor.
Olá, ouvintes. Olá a todos que estão acompanhando Vida Pastoral, tanto pela rádio quanto pelo Spotify. Lembrando que em algumas edições do Vida Pastoral a gente realmente faz as edições assim, um pouquinho mais diferentes, mais reflexivas, né? Então, quero convidar vocês, caso tenha alguma outra sugestão para o programa Vida Pastoral, procure a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e dá sugestão sobre o programa, sobre pautas, alguma coisa diferente que você gostaria de ver aqui, gostaria de tirar alguma dúvida, mandar um recado para alguém especial, um parabéns. Então, a gente está disponível nas nossas redes sociais também para você fazer parte do Vida Pastoral, né? Porque o programa Vida Pastoral é feito por nós, da assessoria, pelo Padre Gélio, e também por todos os que estão ouvindo.
Lembrando também que, como já falamos, né, esse será um programa um pouquinho diferente, então nós não vamos passar pelo quadro de notícias, assim como as outras semanas, mas você pode conferir todas as notícias, né, a vida pastoral da nossa diocese, no site da diocese, no Diocese Informa, e também lá você encontra horários, né, das celebrações, missas desse final de semana, inclusive as missas que serão presididas por Dom Francisco. Então, não deixa de acompanhar também nas redes sociais da diocese e no nosso site a programação de missas para este final de semana.
Como a igreja afirma mesmo, o tríduo pascal é então a mãe de todas as celebrações. São três dias, mas uma única celebração, podemos dizer, uma única missa, que inicia então com os ritos iniciais, com a invocação à Santíssima Trindade na quinta-feira à noite e conclui-se com a bênção final no sábado, chamado na Vigília, mas já é a celebração, na verdade, da Páscoa do Senhor, né? Por isso, nesse clima, você que já participou na Quinta-feira Santa, na sua comunidade, da missa da Eucaristia, também chamado Lava-Pés, você que talvez também já participou da Sexta-feira Santa, possa recordar essas duas liturgias que já aconteceram, E também vivenciarmos, anteciparmos um pouquinho a liturgia que acontecerá hoje à noite da Páscoa, da celebração da ressurreição do Senhor. Por isso, você que deseja rezar conosco, acompanhar através da sua Bíblia, possa então pegar no Evangelho de São João, capítulo 13, de 1 a 15.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingindo. Chegou a vez de Simão Pedro, e Pedro disse: Senhor, tu me lava os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vós lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, quinta-feira, dia da Eucaristia, dia da instituição, Jesus realizou esse gesto tão importante, entregou-se a cada um de nós, e o relato não está no Evangelho que acabamos de ler, mas sim através da segunda leitura. São Paulo, na carta aos Coríntios, relata o que ele ouviu dos apóstolos, e assim também depois os próprios evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram então a instituição da Eucaristia. O Evangelho está narrando então o chamado lava-pés, e uma coisa não está desligada da outra. Jesus então veio ao mundo para servir, para se colocar a serviço da humanidade. E isso ele quer demonstrar através desse gesto que talvez para nós seja simples, mas na época de Jesus não era simples. Lavar os pés dos seus, e era considerado um gesto então mais propriamente realizado pelos servos ou também pelo dono da casa quando vinha uma visita. E ali os discípulos achavam que deviam lavar os pés do mestre. E não foi o mestre que lava os pés dos discípulos. Queremos nós também realizar esse gesto, não como um gesto meramente humano, mas no sentido que a gente não seja maior, não queira cargos mais importantes, não queira eu sempre ser aquele que é servido pelos outros, ser orgulhoso, se achar mais importante do que os outros. Somos todos nós batizados, todos nós filhos de Deus, e devemos sim amar uns aos outros, nos colocar a serviço também dos nossos irmãos e irmãs. E assim a gente vai aprendendo de Jesus. E assim, é no nosso dia a dia, seja em casa, no trabalho, na comunidade, somos convidados, chamados por Deus a colocar-nos a serviço. E é um dia de nós rezarmos pelos nossos padres. Um dia fomos batizados, talvez por um ministro extraordinário da Eucaristia, ou talvez por um diácono, mas na sua maioria foi um padre que nos batizou, recebemos sacramentos através de um padre, a Eucaristia, o Crisma, e então sempre nós temos um padre que é importante na nossa vida de fé. Por isso eu pergunto aos que estão aqui junto comigo, qual padre que talvez, entre tantos, mas qual padre que tenha marcado um pouco a sua vida, que recorda e que hoje também gostaria de rezar por ele, e sendo que esteja presente ou também já falecido?
Acho que tem dois, são dois momentos diferentes da vida, né? Um que não tem muita escolha, né, sobre ele, que é quando a gente vai, talvez, iniciar a primeira Eucaristia, né, começar a vida na comunidade, que a gente meio que acontece onde está, né, cai ali naquele ambiente e naturalmente. E aí, esse primeiro contato com a comunidade era na época que o Padre Jorginho era o pároco, ainda quando era Nossa Senhora de Fátima, mas que pegava até a Vila Nova, né? Então, com ele foi a primeira confissão, né? Foi a primeira Eucaristia. Então, essa primeira figura de padre que me vem à memória é o Padre Jorginho, né? Enquanto criança. E depois, mais pra frente, né? Adolescente, jovem, né? Descobrindo, com um pouco mais de autonomia, né? Encontrando os meus caminhos. Aí eu acabei esbarrando com o Padre Renato, né? Lá na paróquia Santo Antônio. E que é uma figura que também, assim, é uma figura singular, né? E naquele momento me chamou muito a atenção, especificamente a figura do padre, né? Ainda não entendi o que que era uma paróquia que não era diocesana, uma paróquia religiosa, né? Mas a figura do padre me chamou a atenção porque ele, do seu jeito, expressava alguma coisa diferente. E aquilo, de certa forma, cativou para que essa relação se fortalecesse, né? E querendo ou não, né? Esse encontro com o Padre Renato é um degrau importante da minha caminhada em comunidade. E posso dizer, até para eu estar aqui hoje no microfone falando isso, acho que tem um degrau que, não, se eu tivesse pulado ele, talvez eu não teria feito muitas coisas que eu fiz na vida.
Os padres que mais me marcaram, primeiramente, foi o Padre Diogo, que veio lá do Rio de Janeiro, então toda uma cultura diferente, e no início ele trazendo essa cultura de frei, de ser um frei dentro da nossa paróquia, e a gente conhecer, né, essa cultura diferente, que antes dele tinham outros párocos, e ele também teve grande parte... fez grande parte da minha história como na minha escolha de profissão, porque foi ele que incentivou o nosso grupo de jovens a se reerguer, né? Então, eu fiz parte da comunicação daquele grupo de jovens. Então, foi ele que incentivou a gente a continuar, e foi dentro do grupo de jovens onde eu entendi o que eu iria ser de profissionalmente, né? E depois, agora já exercendo a profissão, conheci e esbarrei com o Padre Ivan Lopes, que para mim ele é um exemplo, assim, de calma, né, e paciência. E eu queria ter um pouquinho como ele. Não importa o problema que esteja acontecendo, ele vai chegar na tua mesa, vai chegar na tua frente, né? Se você não trabalha aqui na cura, não vai chegar na tua mesa. Então, ele vai entrar com a palavra da paciência, da calma, do aconchego. Então, ele é um padre super calmo, né? Eu não consigo descrever melhor, assim.
Outra característica.
Outra, né, característica dele. E é isso. Não sei como explicar melhor.
E você, Júlia?
A minha caminhada na igreja sempre foi desde muito nova, assim, desde criança, né? Minha família sempre foi muito participativa. E, enfim, a minha história sempre aconteceu na paróquia Nossa Senhora de Fátima da Rua 15. Minha família ajudando desde a construção da igreja. Minha mãe cresceu dentro daquela igreja. Inclusive, era o padre da época que ajudava a cuidar dela, porque meu avô era zelador. Então, eu sempre tive muitas referências nesse meio, assim. Mas eu acho que, assim como o Edu, a primeira que eu me lembro mesmo da minha própria trajetória, a primeira foi com o padre Neu, quando ele era pároco. Minha mãe era catequista na época, então, como eu acompanhava ela, eu até era mais nova, mas ele já tinha um ano. Eu não tinha idade ainda para entrar na catequese, eu era um ano mais nova. E ele permitiu com que eu já participasse da catequese, pois eu acompanhava ela. Então, ele foi abrindo algumas portas que eu me sentia, às vezes, para trás, né? Então, eu acompanhava até um certo momento, e outro momento eu não podia continuar. Então, ele ia abrindo essas portas. Quando eu quis ser coroinha também, ele incentivou que, mesmo eu sendo pequenininha, né? Eu sempre tive uma estatura menorzinha, mas ele incentivava que eu participasse, que eu não deixasse de contribuir com a celebração, enfim, só por causa da minha altura. Então, ele sempre foi ajudando nesses caminhos. Mas depois de mais crescidinha, né, os padres vão mudando, alguns vão entrando, outros vão saindo. Mas eu acho que um que contribuiu muito para o que eu sei hoje, em relação até mesmo à liturgia, às celebrações, a entender realmente mais a fundo sobre o que é a igreja, né, foi o padre Luciano, que também participou da 15. Então, com as experiências dele, eu pude aprender mais coisas, assim. Então, eu acho que é como tanto a Carol como o Edu falaram, assim. São, às vezes, pessoas marcantes, assim, que passam, que às vezes parece que nem estão fazendo a diferença, né? Mas depois que saem, a gente percebe o quanto impactaram na nossa própria relação com a nossa própria fé, né? Mesmo sem a gente perceber. Às vezes parece algo tão normal, mas deixa alguma marca.
Isso, para mim, lá no interior do Paraná, é a comunidade de religiosos de Oblatos e São José, os chamados Josefinos. Então, o padre marcava assim que era o padre Mário, pela sua alegria, seja no meio dos jovens, seja no meio dos idosos, a alegria dele. Depois, já como padre, eu trabalhei 5 anos no Mato Grosso e justamente fui trabalhar também numa paróquia, vamos dizer, vizinha, era a segunda mais perto, eram apenas 150 quilômetros, né? E então eu trabalhei aqueles 5 anos lá, ele continua na missão, então já fazem mais de 11 anos que ele está lá na região na missão, então ele continua sendo exemplo para mim de dedicação. Então, se antes era a comunidade minha lá no Paraná, hoje a missão lá num lugar onde é difícil, com muitas comunidades, eles têm em torno de 50 comunidades e o padre continua lá, já está com mais idade e tudo e continua atuando. Outro padre que marcou muito, e a maioria em Joinville conheceu também, o padre Gino Roden. Ele iniciou a paróquia Nossa Senhora de Fátima no Glória, iniciou a paróquia Nossa Senhora de Fátima no Itaúm, e a partir dali ele criou diversas comunidades na região sul. Ele é considerado também meio o padre da zona sul de Joinville, por causa do quê? Porque ele criou diversas comunidades. Dali se originaram, então, depois da paróquia Nossa Senhora de Fátima, quando eu vim morar em 94, 7 em Joinville, depois é que foi criada a paróquia São João Batista, Santa Luzia, também São Miguel Arcanjo, ali também São Francisco de Mar Garcia, paróquia São Paulo Apóstolo, tudo essa região ele evangelizou e marcou também. E também porque eu dialogava muito com ele na época de entrar no seminário, era então o vigário na época, mas aí logo se tornou pároco no ano 2000, e em 2002 entrei no seminário, então dialogava muito com ele da minha desejo de ingressar também no seminário. E você que está nos ouvindo, qual padre talvez tenha marcado você? Também possa estar escrevendo nas nossas redes sociais, porque hoje, quinta-feira do Tríduo Pascal, celebramos a instituição da Eucaristia. Claro que hoje é sábado já, né? Mas recordando então a instituição da Eucaristia, não existe Eucaristia sem o padre, né? E padres fizeram parte da nossa história, a gente pode estar rezando pelos padres. A gente chama de padres porque vem do italiano, porque a palavra correta utilizada é sempre presbíteros, né? Outros dizem sacerdote, também não está errado, mas são termos usados em lugares mais diversificados também. Continuando o nosso momento de reflexão sobre o Tríduo Pascal, agora queremos ouvir, meditar, rezar com o texto da Sexta-feira da Paixão.
Leitura da Palavra de Deus.
Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedrom. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse:
A quem procurais?
Responderam:
A Jesus, o Nazareno.
Ele disse:
Sou eu.
Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou:
A quem procurais?
Eles responderam:
A Jesus, o Nazareno.
Jesus respondeu:
Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem.
Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro:
Guarda tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu?
Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro:
Não pertences também tu aos discípulos desse homem?
Ele respondeu:
Não.
Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu:
Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse.
Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo:
É assim que respondes ao sumo sacerdote?
Respondeu-lhe Jesus:
Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates?
Então, a Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo. Disseram-lhe:
Não és tu também um dos discípulos dele?
Pedro negou:
Não.
Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse:
Será que não te vi no jardim com ele?
Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmo não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse:
Que acusação apresentais contra este homem?
Eles responderam:
Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti.
Pilatos disse:
Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei.
Os judeus lhe responderam:
Nós não podemos condenar ninguém à morte.
Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe:
Tu és o rei dos judeus?
Jesus respondeu:
Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros se disseram isso de mim?
Pilatos falou:
Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste?
Jesus respondeu:
O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui.
Pilatos disse a Jesus:
Então tu és rei?
Jesus respondeu:
Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz.
Pilatos disse a Jesus:
O que é a verdade?
Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes:
Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus?
Então começaram a gritar de novo:
Este não, mas Barrabás.
Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-lhe com um manto vermelho, aproximavam dele e diziam:
Viva o rei dos judeus!
E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus:
Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum.
Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes:
Eis o homem.
Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar:
Crucifica-o! Crucifica-o!
Pilatos respondeu:
Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum.
Os judeus responderam:
Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus.
Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus:
De onde és tu?
Jesus ficou calado. Então Pilatos disse:
Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?
Jesus respondeu:
Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior.
Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam:
Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César.
Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus:
Eis o vosso rei.
Eles, porém, gritavam:
Fora, 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 crucifica-o.
Pilatos disse:
Hei de crucificar o vosso rei?
Os sumos sacerdotes responderam:
Não temos outro rei senão César.
Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos:
Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele diz: Eu sou o rei dos judeus.
Pilatos respondeu:
O que escrevi está escrito.
Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si:
Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será.
Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sobre mim a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe:
Mulher, esse é o teu filho.
Depois disse ao discípulo:
Esta é a tua mãe.
Nessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse:
Tenho sede.
Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse:
Tudo está consumado.
E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz:
não quebrarão nenhum dos seus ossos.
E outra escritura ainda diz:
olharão para aquele que transpassaram.
Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Por causa da preparação para a Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Oh.
Acabamos de ouvir a canção Vitória, Tu Reinarás. Ouvimos o evangelho do relato da paixão do Senhor. Aqui diversas personagens e somos nós convidados também nesse sábado a refletir as personagens desse evangelho. Será que somos talvez os soldados? Será que nossas atitudes seriam muitas vezes também como de Maria, João, que estavam aos pés da cruz de Jesus? Quanto sofrimento de uma mãe ao ver o seu filho morto, hoje na sociedade, seja por causa da violência, seja por causa do trânsito, por causa de doença. Mas imaginemos e meditamos Maria vendo o seu filho sendo julgado, sendo então também açoitado e também morto na cruz. Ela chora, ela tem consciência de que seu filho é inocente e ela sente e sabe que o seu filho é o próprio Deus. Contudo, ela também guarda no seu coração, mesmo com a tristeza, a certeza de que não ficará só nesse momento de tristeza, de dor, mas que seu filho também irá ultrapassar isso. E a gente vai estar meditando a sua ressurreição. Jesus desce à mansão dos mortos, ele que assumiu a nossa humanidade, viveu como nós, menos no pecado, e sofreu e também morreu, mas morreu por amor. Então, olharmos e meditarmos a cruz, talvez você tenha um crucifixo em casa e possa estar, então, nesse sábado de manhã, olhando para o crucificado, rezando e agradecendo esse grande amor de Deus por mim, por ti. Tanto nos amou que morreu, entregou a sua vida por cada um de nós para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar a vida plena também. Estamos vivenciando esse sábado do Tríduo Pascal. Por isso, você que deseja estar meditando conosco, rezando conosco e tem a Bíblia próxima a você, possa pegar em Mateus capítulo 28, de 1 a 10.
Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela.
Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: "Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos." As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrai-vos." As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: "Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão." Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, o Senhor ressuscitou. Esta é a nossa fé, esta é a nossa certeza. Você que está nos ouvindo, estamos meditando a liturgia desse tríduo pascal. Então vamos estar vivenciando de modo especial nesta noite. E já antecipando a leitura, somos convidados a perceber que a vida venceu a morte. E, acima de tudo, somos convidados a fazer essa experiência com o ressuscitado. Maria Madalena e outra Maria o fizeram. No começo não tinham a certeza de que como aconteceria, apenas o corpo do Senhor não estava ali. Eis que primeiramente aparece o anjo, depois o próprio Jesus diz às mulheres: "Não tenhais medo, ide anunciar." Esse é o convite a cada um de nós. Fazer a experiência com o ressuscitado. E a gente faz a experiência com o ressuscitado através da Eucaristia, através da palavra, através de um retiro e tantos outros momentos de experiência com o Senhor. Mas somos convidados a não guardar isso para nós. Sim, é uma grande alegria, mas se é uma grande alegria, portanto, a gente deve anunciar aos outros. Assim, Jesus pediu que as mulheres fossem anunciar aos outros discípulos, e somos nós convidados também a anunciar o ressuscitado, seja lá na minha casa, na minha rua, no meu trabalho, aonde eu estiver também. O Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia.
Padre, a missa da Vigília Pascal é uma missa um pouquinho maior, né, com 7 leituras, se eu não estou enganada, e li alguma coisa que é como se fosse a transição do Antigo para o Novo Testamento, é isso?
Então, na verdade, são 8 leituras, contando também a Epístola de São Paulo aos Romanos, após, então, a proclamação da ressurreição do Senhor, a gente diz o chamado Grande Glória, né? E tem, primeiramente, as leituras são do Antigo Testamento, e também elas vão contando ao longo da história essa expectativa, essa esperança, mas acima de tudo, esse grande amor de Deus, que Deus sempre vai, então, chamando profetas e profetisas, para quê? Para dizer que Ele nos ama imensamente, que quer renovar a sua aliança. Então a gente consegue perceber a renovação da aliança com Deus ao longo dessas leituras. E depois essa aliança definitiva, através do Evangelho, com a ressurreição do Senhor. Né?
E tem diversos simbolismos nessa missa, né? A gente vê a bênção do fogo novo, com o círio pascal, tem a bênção da água. O senhor pode falar um pouquinho pra gente sobre esses gestos, esses simbolismos durante essa liturgia?
É considerado que temos 4 grandes momentos dentro dessa liturgia do Sábado Santo. A liturgia, então, chamado da luz,
que é iniciado fora da igreja, e daí é com o acendimento então do Círio Pascal e também das nossas velas, e a proclamação da própria da Páscoa. Depois vem a liturgia da palavra, com as leituras que nós já acabamos de falar. Depois tem a liturgia batismal, então as comunidades onde acontece o batismo de modo especial, o batismo dos catecúmenos, que são aqueles adultos, jovens, que acabam recebendo os três sacramentos, o batismo, a Eucaristia e o Crisma. Então acontece também ali a ladainha e depois, por último, a liturgia, então, chamada Eucarística. Então são quatro momentos fortes dentro de uma mesma celebração do Sábado Santo. Né?
E como a gente, né, fez essa meditação dos três momentos, né, do tríduo, né, os evangelhos de quinta, sexta e sábado, a gente meio que antecipou um pouco a celebração da Páscoa, né, mas a gente ainda convida você a vivenciar com a sua comunidade, né, mas como a gente deu essa pequena antecipada, a gente aproveita também esse momento para escutar a mensagem de Dom Francisco que ele preparou para essa Páscoa, né. Como nosso programa aqui é semanal, então semana que vem a mensagem vai ficar um pouquinho antiga. Então a gente escuta hoje, já antecipando a saudação de Dom Francisco a todos, a todo o povo da Diocese de Joinville.
Meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã da Diocese de Joinville. Nesta celebração da Páscoa, é importante recordar que o núcleo da nossa fé cristã é caminhar com Jesus Cristo. A imagem do sepulcro vazio é significativa, pois nos convida a buscar pessoalmente o encontro com Jesus, a ter uma atitude de discípulo, caminhar com Ele. É um processo e um caminho que exige esforço e superação de dificuldades, mas que nos leva a uma profunda relação com Deus. Durante a Quaresma e a Semana Santa, vivenciamos o caminho que Jesus percorreu, experimentando rejeição e sofrimento. Igualmente, nós oferecemos a Deus nossos sofrimentos em expiação de nossos pecados. A fé que professamos na ressurreição é uma atitude de vida que brota em nós, passo a passo, enquanto caminhamos com Jesus. É uma busca por uma relação pessoal com Deus em uma atitude de fé que nos leva a uma vida plena e significativa. Nesta Páscoa, somos chamados a refletir sobre a solidariedade, a fraternidade e a preocupação com os mais necessitados, como nos recorda a campanha da fraternidade deste ano. Como cristãos, é nosso dever nos empenhar em ajudar, seja por meio de doações, seja por meio de ações concretas em nossas comunidades. Ajudar sempre. Precisamos ser as mãos que curam, que consolam e que solidarizam alimentos, mãos que se colocam a serviço do próximo em um gesto de amor e compaixão. Que a celebração da Páscoa renove em nós a fé e a esperança, nos encha de amor e de paz, nos inspire a sermos verdadeiros discípulos missionários de quem? De Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, uma feliz e santa Páscoa.
Quero agradecer a todos os nossos ouvintes que acompanharam mais uma edição do programa Vida Pastoral. Assim como o Eduardo falou, na semana que vem já vai estar um pouquinho tarde, então já aproveito para desejar uma feliz e abençoada Páscoa a todos. Que esse restinho de sábado possa ser de preparação, né, para a Vigília Pascal, para que possamos deixar que Jesus ressuscite também no nosso coração, né? Que a nossa vida seja mais feliz, mais alegre e sempre com muita fé. Então, desejo a todos uma feliz e abençoada Páscoa e até semana que vem.
Também desejo a todos uma feliz e abençoada Páscoa. É inevitável falar também dos chocolates dessa Páscoa.
Podem mandar pra gente, por favor.
Porque lembra, né, que
para quem aí estava com o seu compromisso firme, né? A quaresma oficialmente foi até a quinta-feira, né? Então, e quem assumiu seus compromissos, que talvez envolvia chocolates, agora passou um pouco esse momento, né? Tá mais liberado. E daí, só lembrando para cuidar para não esbanjar também no chocolate.
Depois da missa. Depois da missa pode.
É, que é um momento muito bacana também, né? Apesar de ter uma outra simbologia, mas um momento muito proveitoso para se vivenciar com a família, né? Ajuda a fortalecer os laços, quando tem criança no meio também. Então, é muito bonito esse momento de convivência. E é isso, semana que vem voltamos ao script normal do Vida Pastoral e nos escutamos semana que vem.
Obrigada a todos que acompanharam o Vida Pastoral de Páscoa especial. Também desejo uma feliz Páscoa para todos, né? Se eu não desejar, vai parecer mal educado. Então, uma feliz Páscoa para todos, para a família, para os amigos. Não deixem de lembrar, né, o verdadeiro sentido da Páscoa, que é esse reavivamento, né, da fé da gente. Então, é isso. Uma feliz Páscoa e até semana que vem.
Isso, muito obrigado a você que rezou conosco, meditou, contemplou a liturgia do Tríduo Pascal. Então, por isso, desejo também uma feliz e abençoada Páscoa a todos. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-nos o Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.